Espera aí. Os Cubs ganharam o campeonato? Contra o Miami?
É, que coisa, hein? Quem iria imaginar? O maior azarão. Eu gostaria de estar no começo do campeonato para pôr uma grana no Cubs.
Não, eu só quis dizer que... O que acabou de dizer?
Que eu gostaria de voltar no início do campeonato para pôr um dinheiro no Cubs.
É uma revista interessante, tem até uma sobrecapa. Os livros tinham essas coisas para proteger as capas. Claro, antes do uso de papel antipoeira.
Marte, eu vou ganhar tudo.
Marte, aqui em cima.
O que é isso?
Ah, é só um souvenir.
50 anos de estatística esportiva. Leitura nada recreativa, Marte.
Ora, doutor, que mal faz levar de volta umas pequenas dicas sobre o futuro e, quem sabe, fazer umas apostas.
Marte, eu não inventei a máquina do tempo para ganhar do jogo. Eu inventei a máquina do tempo para viajar pelo tempo.
Eu sei, doutor.
Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, no almoxarifado mais famoso de Hollywood, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Eu tenho uma pergunta. Será que o Tom Hanks chora vendo o jogo de vôlei?
Peraí, eu acho que eu não peguei. Ah, tá, o Wilson.
Pelo amor de Deus.
Caceta.
Nossa, cara, presencial o GG entendendo a piada foi tipo o Discovery Channel agora.
É. E pior que assim, eu tenho certeza que durou uns 10 minutos, mas assim, ele vai cortar e vai editar, vai parecer que foi rapidinho que ele entendeu.
É. Saquei na hora. Ah, é.
Engraçado ele usar saquei pra esse tipo de piada.
Eu, Vécio, parente.
Eu tô aqui procurando no almanaque quando é que esse podcast vai dar dinheiro.
Eu aposto que não tem uma cláusula sobre isso aí, não.
A gente também queria saber.
Eu acho que eu peguei o almanaque errado. Esse aqui é só falar de esporte.
Tem que ter um almanaque de podcast, que também não vai dizer quando a gente vai ganhar dinheiro. Porque talvez a gente não entre no top 100.
E Tibério Velasquez.
Pô, tava olhando aqui a lista de objetos que a gente ia falar nesse episódio e não tem ninguém do elenco de Westworld aqui, que absurdo, cara.
Não, Tibério, você sabe muito bem que a gente tem especificações muito específicas na nossa lista de objetos, tá? E robô não entra.
Ah, achei que não era porque não entrava a série, não porque não tava robô.
Também.
Também tem isso, mas não. A gente vai falar mais sobre isso para as pessoas entenderem.
Exatamente. Hoje a gente volta finalmente com o nosso ranking top 15. E hoje a gente vai ranquear os objetos mais icônicos do cinema. Vai fazer então aí a sua aposta enquanto ouve os e-mails.
É, mas presta atenção nos e-mails também. Não precisa ficar fazendo aposta quando a gente tá falando, porque senão a gente vai estar falando para ninguém, né?
Falta de educação.
Você pode sempre dar uma pausa e fazer o que você quiser e tal. Não precisa também...
Pode pausar, apostar. E depois ouvir os e-mails.
Exatamente, pra ouvir com atenção.
Vai que é seu e-mail.
Vocês estão aí ainda? Tem ouvinte aí?
Fala, Tibério. É nós aqui gravando e-mail de novo.
Pô, tá foda, o pessoal não quer fazer mais trabalho pesado aqui não.
Eu vou trabalhar pra quê? Vambora.
Daqui a pouco você vai estar editando o podcast e eu vou estar lá no Zorra. Fazendo o trabalho dos outros, né?
Porra. Vambora, ué. Mas então, vamos dar uma olhada nos e-mails?
Cara, a gente recebeu um e-mail aqui, mó gigante, do Igor Soares Costa, com todos os easter eggs que ele deve ter achado na internet sobre o filme do Thor, que a gente gravou no último episódio.
Cara, é uma lista muito grande. É uma lista bizarra de tão grande.
É, ele manda aqui. Olá, pessoal dos podcastinadores. Aqui é o Igor Soares de Salvador e queria... Não, de Salvador não é o sobrenome dele. Acho que ele deve ser de Salvador, né? Nesse caso. Eu queria passar pra vocês uma pequena, enorme lista de todos os easter eggs que eu consegui perceber no filme e achei na internet. Alguns têm a ver mais com o quadrinho, né? E tem uns que ele passa que tem mais a ver com os personagens, atores e tal. A gente vai resumir, né, cara? Que tem coisa pra caramba.
É, citar alguns, né? Porque se a gente for citar todos, vai ser o tempo de um podcast inteiro.
É. Tem um bem legal aqui, por exemplo, que ele fala que na cena que o Thor e Loki se encontram com a Hela pela primeira vez na Noruega, que ele tá com guarda-chuva, né? E não... Tá com Mjolnir disfarçado de guarda-chuva. Ele bate no chão da mesma forma que o Donald Blake fazia nos quadrinhos, pra transformar no Thor, né? Então é uma referência aí aos quadrinhos também, assim, entre outras coisas. O outro que ele fala que é legal, que ele fala que eles chamam uma rua lá, onde o Troy e o Banner encontram a Valkyria, que se chama Kirby Way, que lógico é uma referência ao Jack Kirby, né? Que é um dos criadores e tal. Sendo que um dos aliens que tá na rua carregando o cartaz do Hulk é um desenho feito pelo próprio Jack Kirby. Eu não vi isso mesmo.
É, você sabe que eu não li quadrinhos, então as referências que eu gostei são as referências que são de outras coisas também. Tipo, ele falou que a nave que os Vingativos roubam do Grão-Mestre, a Comodoro, tem as cores amarela, vermelha e preta, que são as cores da bandeira aborígene, porque é uma forma que o diretor Taika Waititi achou pra homenagear o povo dele, que ele é neozelandês.
Olha.
Então, botou uma referência lá. Bem legal, bem,
bem legal. Isso aí não tinha a menor ideia.
É que a Nova Zelândia, quem vai pra Nova Zelândia? Eu já fui lá, mas deixa que...
Pô, Nova Zelândia é maneiro, a gente tem padrinhos da Nova Zelândia.
É verdade, a gente tem padrinho na Nova Zelândia. É verdade. Cara, teve uma vez muito maneiro, isso é só pra padrinho, tá? A gente fez um hangout que a gente ficou falando com as pessoas e era de noite. E aí um dos caras que tava lá, a gente tava vendo o videozinho dele, aí saiu de casa, tudo claro. E eu pensando, pois é que esse cara tá indo, ele entra no carro. Ah, pois é que eu tô indo pro trabalho agora. Peraí, onde é que ele tá? Que tá indo pro trabalho essa hora da noite?
10 horas de diferença, sei lá.
Pois é, lá é o outro lado do mundo, são 13, acho que são 13 horas de diferença. Então, tava começando o dia, tava terminando pra gente, começando o dia pra ele. Maneiro.
Bem legal. Tem um aqui que ele fala que eles citam a Valkyria, né? Ela chama, é chamada de Catadora 142. E é uma referência à edição 142 de Hulk, em que ele luta contra a Valkyria.
É,
então...
Tem outra aqui que o Korg, que aliás, Korg pra mim continua sendo nome de teclado. Usei o meu Korg X50 no show semana passada, mas ok, vamos lá. Quando Korg oferece o garfo de madeira de três pontas pro Thor, ele fala que só serviria pra matar três vampiros bem juntos. Isso é uma referência pro primeiro filme dele, do diretor Taika Waititi, que é What We Do in the Shadows. Agora, que filme é esse? Eu não vi esse filme. Alguém viu esse filme?
Tu não viu, cara?
Eu não vi, não conheço esse filme, não.
Tá no Netflix, é um filme bem tosco, que é como se fosse um documentário, né? Que é um mockumentary, sei lá como é que eles chamam. É como se uns caras estivessem acompanhando a vida de três vampiros na Nova Zelândia ou Austrália. E aí, tipo assim, só que é muito bobo, cara. Assim, eu acho engraçado pra caralho essas porra, mas assim, tem gente que não gosta, né? Fazer o quê? Tem gente que não tem senso de humor, tipo GG, assim. Então, é...
Cara, mas, se é um filme tosco, eu vou gostar e eu gosto de mockumentary. Um dia hei de falar aqui no Podcrastinadores sobre Spinal Tap, que é um mockumentary que é muito, muito, muito divertido. E todo mundo que curte rock and roll e todo mundo que já tocou vai... Eu me vi em várias piadas lá, é muito maneiro.
Pô, e tem vários rolando, porque agora tem aquele American Vandal também da Netflix, que também é um mockumentary também, e o pessoal tá curtindo, eu não vi ainda não, mas acho que tá na moda de novo fazer essa parada. É, acho que a galera tem que ver aí o What We Do in the Shadows, porque eu acho engraçado, cara, assim, e aparece lobisomem também, e eles ficam se implicando, é uma parte bem boba, cara, assim. Porra, não, tipo, tem uma história, cara, e tem o Vlad, que é o vampiro, é o Drácula, não sei o que, e porra.
Vou ver.
Mas o que a gente tem mais aí, cara? A gente vai ler só um hoje? Porque esse foi grande. Não?
Cara, esse e-mail é grande, mas inclusive a lista é muito grande. A gente agradece ao Igor Soares pelo trabalho que ele teve, que mandou pra gente, mas não dá pra ler tudo, não. É, então vamos pegar um comentário do site. Cara, o site tá maneiro, tá bombando lá de comentário. Tem um aqui que eu achei maneiro, que é o do Marcelo Alves de Souza, que ele fala assim, e aí, turma? Episódio curto esse, né? É, bom, a gente já explicou, a gente gravou episódio curto porque a gente acabou o filme e foi gravar correndo pra sair o quanto antes pra vocês poderem ouvir, né? Foi por isso que ele foi um episódio mais curto.
É, viu? Aí, pessoal, tem gente que reclama que o episódio é grande, que ele é mais curto. Aí, quando é curto, aí o pessoal reclama grande. O pessoal podia se juntar e fazer uma votação, assim, decidir pela gente isso, porque é difícil pra caramba, né?
Mas, então, aí ele comentou assim, não teve nenhuma notinha sobre o Heimdall, que estava animal no filme, queria ver muito mais dele.
É, isso aí foi vacilo.
Eu não me lembro onde que eu li que o Heimdall mudou de ser um cara de Asgard pra ser um vendedor de miçangas.
Vacilo.
Achei isso muito engraçado. Cara, é verdade, o Heimdall é uma daquelas que a gente vai ter que esperar mais um filme pra saber qual é a do cara e o que aconteceu. E eu confio na Marvel, acho que a Marvel vai acertar na hora de ligar essas pontas lá na frente. Mas é verdade, a gente deveria ter citado isso no podcast e a gente não falou.
É, cara, porque a gente, na verdade, assim, como tava empolgado, tanto que nessa hora que a gente ficou falando dos personagens, a gente ia, voltava, quase esquecemos de falar do Executor, quase esquecemos de falar do não sei quem, a gente não falou, tipo, por exemplo, que o Korg, na verdade, quem fez a voz do Korg foi o próprio diretor, tá? Com a Tite, aquela isso. Vozinha dele, e a captura de movimento também foi ele, né? A gente tava empolgadão e acabamos deixando umas coisas passar. perguntar.
Pois é.
Tu sabe que tem uma teoria aí que diz que o Randall, ele teria a última joia da alma, que acho que foi a que não apareceu até hoje, se eu não me engano, no filme, porque ele consegue enxergar, né, as pessoas, e aí ele consegue chamar, né, que o nego grita, Randall, não sei o que, aí ele consegue ver onde as pessoas estão e usam o portal pra transportar pra Asga, né. Talvez ele teria a joia da alma, se não me engano, foi a última. Imagina? Ó, aí seria mais importante do que a gente estaria pensando.
Aí ele continua assim, comentando, concordo com vocês, os trailers hoje em dia estão estragando boa parte da experiência de ver os filmes.
Os dois últimos filmes que a gente falou, o Blade Runner 2049 e o Thor Ragnarok, os dois tiveram problemas no trailer, assim, de mostrar o Harrison Ford ou o Hulk no filme.
É, a gente comentou isso. O outro tá até no pôster, no Blade Runner tá até no pôster. Era melhor guardar o Harrison Ford pra só mostrar ele no momento certo.
É.
E o trailer do Thor Ragnarok mostrou pelo menos duas cenas muito legais que estão no filme, que seriam melhor se a gente tivesse visto direto no filme.
É verdade.
E aí o Marcelo termina o e-mail dele falando assim, e concordo em parte com o GG. Certas horas a quantidade de piadas no filme me incomodou um pouco. Cara, ok, te incomodou, mas eu concordo com aquele cara, o tal de Luiz Severino Ribeiro, e que ele fala, o cinema é a maior diversão. Eu nunca vou me incomodar de ter me divertido durante um filme. É a minha opinião.
É, mas
a sua opinião é,
não,
quero ser filme sério, quero ver filme iraniano, a minha opinião é, quero ver filme divertido.
Não, mas o Marcelo depois de mim fala, nada que estrague a experiência. Mas ele fala até que, acho que a Marvel definiu que a noção de espaço que eles têm é metade dos anos 80. Tipo, o Guardiões faz a mesma coisa.
É, aí ele citou dois exemplos assim, o Thor Ragnarok, como diria o Tibério. O Tibério, você fala assim?
Não, cara, o pessoal tá doido.
E Guardiões.
O que a galera tá reclamando, na verdade, é do timing das piadas e do excesso. É, não que não deveria ser. Mas eu discordo também, cara. Eu acho que eu gostei do filme, achei bem engraçado. Só que eu relevo que é um filme de ação e tal. É um filme de comédia pra mim, foi totalmente. Mas...
E isso não me incomoda.
Mas assim, whatever.
E com relação aos anos 80, eu acho que é um ponto, não é só nos filmes da Marvel, eu acho que a cultura pop, de um modo geral, pegou essa galera que viveu a infância nos anos 80, que hoje em dia são adultos que consomem, e estão produzindo conteúdo pra essa galera consumir. Então, pra mim, eu acho que essa overdose de anos 80 que tem por aí é isso.
E, cara, vamos combinar uma coisa. Ninguém nunca se importou com Thor. Cara, ninguém, era fã do Thor. Mentira, cara, quem era?
Olha que a gente achou um cara que era fã do Homem-Formiga.
Não, cara, a pessoa fala, mentira, não era, cara, o Thor era chato pra caramba quando era criança. Assim, era o pior quadrinho que tinha, assim, eu lia outros e não lia ele, tipo Capitão América, cara, assim, eu conheço uma pessoa que é fã do Capitão América. Então, assim, até que bom que seja isso, que traz um novo ar, assim, pro Thor.
Cara, eu vou te falar que na minha infância o que tinha de Thor e Capitão América e Homem de Ferro eram aqueles desenhos desanimados, onde o bonequinho, ele não se mexia, era um, tipo um bonequinho parado, sendo arrastado de um lado pro outro. Que aquilo a gente via, porque a gente viu que tava na televisão, né? A gente não tinha como escolher naquele hoje em dia. E não era legal.
É, eu sei lá, cara, eu não curtia muito também, não. Então, assim, pra mim tá valendo. Acho que é isso, né, cara? Acho que a galera escreveu pra caramba lá, comentou.
É isso.
Agora, a gente não pode acabar de ler os e-mails sem agradecer os nossos padrinhos, cara. Todos os padrinhos que ajudam a gente lá no padrim.com.br/podcastinadores, que são aí essencial pra gente continuar aí nessa empreitada podcastinadeira. Sei lá como é que eu vou ter o nome pra isso. E principalmente aos padrinhos Yoda, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, a Carolina Lindoso Nietzsche, o Draco e o Luiz Eduardo Birman.
E um outro agradecimento mais especial ainda aos Super Saiyajins Fábio Bentes e Ricardo Caldas e os mestres dos magos Alexandre Mendes e Walter Dias.
Isso aí. Muito obrigado a todos. E lembrando o pessoal também que tá rolando lá, o pessoal não acompanha ainda, o site novo lá do cavernadocaruso.com.br, que a gente fala só de quadrinhos. Aí já é outra parada, assim. Aqui é filmes e série TV e lá é quadrinhos. Mas então é isso, pessoal. Não esqueça também de dar um like pra gente lá no facebook.com/podcrastinadores ou acompanhar a gente lá no Twitter, é no @podcrast, não
é
isso?
É isso aí. E o site, né? podcrastinadores.com.br.
Ah, claro. O site é mais importante.
Entrem, comentem e vambora. A gente se vê lá.
Obrigado, pessoal. E vamos seguindo agora com os objetos mais icônicos do cinema.
É isso aí.
Janeiro de
2014, a gente experimentava pela primeira vez essa brincadeira de Top 10 em um episódio duplo. Top 10 carros e Top 10 gadgets. E foi nessa que a gente viu que fazer dois era meio demais e nunca mais a gente fez essa dobradinha.
Então logo na primeira vez vocês já fizeram top 20 já, vocês não sabem contar, né? Quer dizer, o top 10 de agora é top 15, o da primeira vez foi top 20.
A gente tava animado na hora e depois a gente viu que o episódio ficou enorme. 6 meses depois a gente fez o top 10 dos bonecos do cinema e da TV.
Ah, esse é muito maneiro.
E aí o episódio ficou muito curto.
Um episódio de pernas curtas.
E aí, em janeiro de 2015, foi a vez do top 15 maiores vilões do cinema. Ou seja, fazer dois top 10 era muito e um só era pouco. A solução foi fazer, então, o top 15.
Não, mas fico feliz de saber que vocês alcançaram aí o aprimoramento da listagem aí dos top 10 de 15 categorias.
A gente descobriu que 15 aí dá um tempo na medida. Depois desse, a gente fez o top 15 naves do cinema.
Nossa, esse foi sensacional, que alguém abriu uma imagem enorme.
Ah, isso foi maneiro.
Com aquele monte de nave, né, cara?
É, foi o maior nerd porn da história, que era um mapa com o tamanho de todas as naves... É, comparáveis, assim. É,
né? A gente esqueceu de gravar e ficava todo mundo, olha só essa daqui, que legal, olha só, e esse outro aqui, vem mais pra baixo, mais pra esquerda, olha só.
É, caraca, a Enterprise é menor do que eu imaginava, olha só. Nossa, cara.
É meio mico a gente ficar confessando essas coisas, né? Mas tudo bem.
Mas é que foi curioso, é que ninguém tava naquela de, gente, vamos gravar? Não, tava todo mundo curtindo esse momento. É.
Não tinha ninguém pra falar, tá chato.
Aí seguindo, depois, curiosamente, a gente fez o top 10 sidekicks. Por que será que a gente voltou pro top 10? Eu não lembro disso.
Não, porque é sidekicks, né? É dupla, e aí fica, enfim... É,
tinha o dobro de conteúdo.
Não, mas é porque a gente... Assim, teve umas, inclusive, que não era nem top, assim, a gente...
É só tem.
Era meio... Era ali na média, né?
Olha, tem essas paradas aqui.
É porque nem todos estão ranqueados, que eu quero dizer assim. Alguns tops que a gente fez, a gente não ranqueou, a gente só botou, assim, os 10 melhores, mas mesmo que seja fora de ordem, né?
Pois é, e em junho agora, não foi exatamente um ranking, mas a gente falou das melhores duplas do cinema. E como tem sempre gente que reclama, dessa vez chiaram, porque não era nem um top 10, nem um top 15.
Era o quê?
Era as melhores.
Era só as melhores. A gente não quis se comprometer.
E não ranqueou. Mas enfim, nosso processo de pensamento, assim, e refinamento é muito específico, é muito difícil de entender, sabe, por que que um tá em cima do outro, como é que é o esquema de votação. Então, nem tenta entender, relaxa e vai curtindo aí quais são as lembranças que esses objetos trazem pra cada um de vocês. Mas, pô, vou dizer, ressaltando aí, que eu acho que o GG não gastou 20 minutos do episódio à toa fazendo esse jabá do nosso próprio podcast, que tem vários episódios excelentes, inclusive, eu me lembro do Top 10 Animatronics, né, dos Puppets, que eu não participava ainda, cara, esse eu ouvi assim, tipo, pô, me divertindo horrores, cara. Vale a pena dar uma catada lá e tirar a poeira aí desses episódios e ouvir de novo.
Exatamente.
Principalmente o de Gadgets, porque vai acabar não conflitando com esse, que a gente acabou tirando da nossa lista alguns que estão lá.
Exatamente.
Muito importante.
É, porque o de Gadget foi um episódio falando sobre tecnologia, e nesse a gente não envolveu isso, ou seja,
sim,
lá a gente falou do neuralizador, do MIB, do hoverboard de Volta ao Futuro, falamos, é claro, do sabre de luz. Então, esses objetos que envolvem tecnologia, a gente propositalmente não envolveu aqui nesse.
Sim.
É, mas sabre de luz não é exatamente tecnologia, né? Mas tudo bem, deixa aqui.
É uma, feitiçaria.
Uma tecnologia com uma pedra mágica.
Pois é. E o sabre de luz é um troço tão maneiro que devia estar em todas as listas, até nas listas de melhores vilões e melhores mocinhos e melhores duplas. É um sabre de luz, pô. É um sabre de luz.
E tem uma coisa, sabre de luz é uma parada que eu sempre quis ter, cara. Imagina na hora de você fazer um churrasco, você cortava o bife e ia fazendo ele ao mesmo tempo.
Todos assim. Nós, todos nós.
Porra.
Mas só não é bacana, eu concordo com o Elvestre, que esse sabre de luz é um tem que estar em todas as classificações. Eu só acho que o Samuel é bacana, ele tá no top 10 de melhores veículos, porque acho que...
Ia causar um acidente.
Pode crer.
E pra encerrar, na nossa especificação aqui, dos nossos critérios, é importante lembrar que, assim, não é um objeto melhor do que... Não é o que objeto ganharia numa briga. Exato. Não é isso. São os objetos de acordo com a sua iconicidade para o cinema, né? Com
iconicidade.
Iconicidade, é uma palavra bonita.
Quão marcante ele foi.
Exatamente. Sua marcanicidade.
Agora, o quão marcante ele foi pro cinema e pra gente. É. Porque também não importa, se a gente não viu, vai foda-se.
Exatamente, o podcast é nosso, a gente classifica o que a gente quiser, né? Então...
É isso aí.
Ah, e não entrou séries também, hein?
Ah, não, entrou séries, muito bem lembrado. Porque a gente espera que a gente consiga fazer, requentar esse tema e fazer com séries e com desenhos animados também.
Exatamente. E só depende de você.
Começando, Tibério, me conta aí, o que foi que ficou em 15º lugar na nossa lista de objetos mais icônicos do cinema?
Em 15º ficou a bengala do Chaplin.
Aí.
Ah, sim. Não, eu já quero fazer uma ressalva. Já quero começar já. Essa lista vai ser toda contestada. Não, veja bem, por que que a bengala do Chaplin tá em 15º, entendeu? Tipo, ah, porque, pô, não é icônico. Não, é só pra gente começar por um objeto que eu acho que é muito marcante. E eu acho que não é só a bengala não, tá? Eu acho que é o conjunto, porque a bengala, quando a gente coloca chapéu...
Não, mas aí não vale, conjunto não vale.
Não, é porque o chapéu é mais, não é exatamente objeto, é mais figurino, é outro departamento. A gente tá no departamento de props, né, de adereço. Figurino, é, né, que aliás é outro top 10 que a gente pode fazer também de figurinos mais marcantes. Cinema, ah, então, enfim, fique com isso em mente. Mas eu acho que esse conjunto é muito, cara, você coloca chapéu, bengala e um bigodinho, se você desenhar isso num papel, todo mundo já visualiza o Chaplin.
Aquele bigodinho de Hitler?
Exatamente, tanto que se você tirar a bengala e o chapéu deixar só o bigodinho, a pessoa visualiza outra coisa completamente diferente e não vai ser tão divertido, entendeu?
Eu nunca tinha me tocado que o bigode é igual. Aí um dia eu tava vendo, cara, peraí, porra, esse bigode aí...
Justo você que tava lá na época pra ver os dois acontecendo.
E você não viu o Borá, cara?
Vi
o Borá. Borá tem uma piada, ele fala, tem um cara lá, você vestido de Hitler, ele tá vestido de Chaplin, né, na porta do Chinese Theater lá.
Não, e no filme O Grande Ditador, ele explora um pouquinho isso também, né?
Sim. Bem, mas voltando à marcância aí do objeto, eu lembro que teve uma das temporadas do meu espetáculo de improvisação, quando a gente estava em cartaz, toda temporada a gente fazia uma filipeta com uma arte diferente, brincando ou com o fato de ser improvisado, ou com o fato de ingresso ser barato, e teve uma temporada que a arte que a gente desenvolveu era mais barato que cinema. E aí cada um tava fazendo meio que um personagem lá do classicão do cinema, e eu botei o Gregório de Chaplin. E só pra provar como os objetos são marcantes, antes, quando a gente foi fazer a foto, a gente não tinha produção, não tinha figurino também. Então, o Gregório, eu botei ele com um chapéu coco qualquer, uma bengala, e eu colei uma fita isolante no nariz dele, tipo, embaixo do nariz dele. E, bicho, você olha pra ele e você vê o Chaplin, porque é muito forte, sabe, essa conjunção desses três fatores aí.
É, essa bengala do Chaplin, sim, se você, pelo menos eu que vi muito o Chaplin, assim, minha família via muito, então eu acabei pegando muita referência, aquela bengala curva na ponta, assim, é muito marcante, porque não é uma bengala normal, assim.
Que isso, não são todas as bengalas curvas na ponta?
Não, mas normalmente tem uma base, né, até porque você tem que se apoiar. Aquela
e tem bengalas até que tem âmbar e mosquito na ponta. Mas a gente vai chegar lá.
A gente chega lá.
Não, mas assim, se você pensar naquela bengala, ela não parece ter a força pra segurar um peso de uma pessoa, como que seria o objetivo da bengala.
Ela é meio maleável.
Engraçado, eu sempre imaginei bengala como se fosse cabo de guarda-chuva.
Não, então, por causa do Chaplin.
Não, mas é que ele tá falando de outra coisa. Ele tá falando não só da curva, porque tem bengalas que não tem isso, né? Tem bengalas que tem o segurador reto. Eu não acredito que ele tá falando tanto de bengalas assim.
Acho melhor a gente voltar pra top 10, hein? Não vai dar tempo.
Mas a do Chaplin é muito particular, porque além dela ser curva, ela é meio mole, porque ela dava um efeito cômico. E ele usava ela bastante pra girar e tal.
Isso. Se você girar, então, virou, né? Se você girar aquela bengala, pronto. Aí não tem jeito. Aí você identifica na hora quem é.
É, passa uma imagem imediata na hora e tal. E até determinadas facções profissionais da nossa sociedade usam isso de girar pra identificar, né? Só que com bolsas. Eu dei uma volta enorme pra não falar puta, né?
Como é que é o comediante politicamente correto, né?
É, tocou a campainha. Só uma coisa, antes da gente passar pro próximo, que aliás a bengala do Chaplin me lembrou, é que outra coisa também que tá na nossa classificação, que a gente teve isso em mente quando a gente foi escalar a nossa classificação é objetos que seriam maneiros de você ter na sua casa, você ter na sala. Imagina você ter, tipo, na sala, tipo, com um certificado de autenticidade, a bengala do Chaplin, meu irmão.
Maneiro.
Isso dá conversa, maneiro. Não dá não? Tipo, ia ser maneiríssimo, né?
Só não sai falando pra todo mundo por aí que você queria pegar a bengala do Chaplin, que pode pegar mal.
É, eu não sei vocês, mas tem um objeto de um filme de terror que eu sou muito fã, que é o Hellraiser, que eu sempre quis ter na minha casa, que é o cubo dos Cenobitas.
Ah, eu adoro, adoro o Hellraiser, adoro.
Carlos, deixa, vamos falar de filme legal, fica quieto, vai. É, aquele cubo, eu tinha vontade de ter um cubo desses ao lado do meu cubo mágico. Eu acho aquele cubo muito maneiro.
Mas Elvis, me conta aí, o que que faz o cubo do Hellraiser?
Rapidinho, antes do Elvis contar, Hellraiser é a culturista, né?
Isso, tá. É o que tem o Pinhead. É o cara com aquele monte de prego.
É, o cara que foi se curar da asma e virou filme de terror.
Não sei porque, de onde é que você tirou asma, mas tudo bem, deixa quieto. Você não entende terror, você não deve ter visto.
Porque eu me curei da asma com acupuntura, eu achei que foi um exemplo muito específico, talvez, então.
O Hellraiser é um filme do Clive Barker. E o Clive Barker, ele tem um negócio de... Todos os filmes dele tem um negócio de um universo paralelo de dor e sadomasoquismo. É um troço meio bizarro.
Ai, que divertido!
E o cubo é um troço que abre uma porta pra esse universo bizarro. Então é um troço... É um filme que... Tá, hoje em dia tá velho, mas é um filme que ainda dá medo. Uhum. E o cubo é o grande símbolo. O cubo tá no... Acho que são as coisas mais simbólicas do filme, que é a cara do Pinhead, que é o que o Caruso falou do cara com os pregos na cabeça, e o cubo.
E você acha que isso seria maneiro de ter na sala, então?
Eu queria ter um cubo desse na sala.
O cubo que abre a porta para um universo de dor.
Isso. eu vi um troço desses num site e eu quase comprei, só não comprei porque era caro e porque ia ser complicado para trazer. Mas eu queria um cubo desse.
Engraçado que você nem comprou e mesmo assim ele abriu um universo de dor para você.
Mas me conta, homem, o que faz o cubo?
Ele falou, é um portal pro universo de dor.
Ah, o cubo é o que abre... Ah, tá, é a chave do portal.
Isso.
Engraçado, você falou do Clive Barker, é isso? É, ele escreveu umas histórias em quadrinhos também, sabia? Eu acho divertido quando os nossos universos se cruzam, é tão raro isso acontecer.
E você leu os quadrinhos do Clive Barker?
Li, são bem bacanas. Quer dizer, eu li um que saiu aqui por uma editora menos conhecida.
Você precisa ver os filmes.
Bom, e como esse papo tá ótimo, eu já tô começando a me furar aqui que nem um personagem. Vamos para o próximo.
Realmente o cubo funcionou, ele abriu um portal para um universo de dor para todos que estão ouvindo.
Em 13º lugar, a gente tem o piano do filme Quero Ser Grande.
Um piano de chão.
É, acho que fizeram uma trapaceadinha aí, viu? Esse objeto é muito grande. O objeto é quase cenário, esse objeto.
Esse não dá pra ter em casa, né?
É. Lógico que dá, cara. É um piano, aquele negócio que você enrola. Você guarda ele enrolado e depois você abre no chão.
O que vende pras pessoas na Fall Shorts era de enrolar, mas o que tinha lá na hora do filme e que ficou muito tempo lá até a loja ser fechada, lá em Nova York, você realmente queria tocar com os pés, cara. A parada era muito divertida.
É, até porque se você fosse tocar com as mãos, você não alcançava nada, né?
Não ia conseguir fazer acorde ali.
Porra, é mi e olha lá.
É, até que se você fosse tocar com as mãos na loja, você ia ser expulso.
Horrível, Tibério.
Mas engraçado que... eu acho que o Quero Ser Grande, a gente não precisa nem falar tanto. Esse filme é uma cena muito icônica essa, inclusive. Toda vez que aparece documentários ou, sei lá, até trailer do filme, tem essa cena, né? Pô, filme maravilhoso. É um filme que se sustenta até hoje. Mas diferente do cubo do Hellraiser, por exemplo, que o Elvis falou, da bengala do Chaplin e tal, ele não é exatamente um objeto fundamental pro filme e nem presente o filme todo. Mas é uma cena tão marcante que merece, né? Você vê um negócio desse... Se você lembra do filme na hora.
E não só isso, mas todo mundo que tinha um piano em casa, ou um acesso a um piano, tentava tocar a musiquinha lá do Biff.
Tentava subir em cima e tocar com o pé?
Não, com os dedos. Mas você tentava reproduzir a musiquinha que muita gente não conhecia, né?
Por isso que o Elvis não chama o GG pra casa dele, que é pra ele não ficar sapateando nos teclados dele lá, né?
Mas qualquer um que entre na casa do Elvis vai pisar em algum teclado, cara. Não tem como.
Não, pera aí, o teclado não fica no chão, não tem nenhum teclado no chão. Tem um monte de teclado, mas nenhum no chão.
Espera mais um pouco.
Esse piano ainda é meio perigoso, porque uma vez as ruas lá de Teresópolis tem uma praça que as ruas são todas pintadas da travessia de pedestre como se fosse piano. Aí eu fiquei tentando fazer aquela cena do filme em cima do piano, quase fui atropelado. Não é muito bom, assim. É meio arriscado.
Você ficou indignado que não saía som, né?
Porra, né?
É bem, é só não esquecer que você tá no meio da rua, né? Eu acho que isso ajuda.
Vocês viram os videozinhos que rolaram? Não sei onde foi que aconteceu isso, que teve uma estação de metrô em algum lugar que colocaram uns sensores pra fazer tipo um piano na escada.
Eu vi. Que era pra incentivar a pessoa a subir a escada ao invés de pegar a escada rolante.
Pois é, em vez da pessoa pegar a escada rolante, as pessoas ficavam na escada se divertindo, pulando, subindo e descendo. Achei bem legal aquilo, bem legal a ideia.
Muito bacana.
Eles tocavam aquela música da Cremogema, não é? Não.
Não. O bife. Não é Cremogema, é Danoninho.
Danoninho, isso.
Me dá Danoninho, dá.
Por que que tocava isso no comercial da Danoninho? Porque o slogan era, vale mais do que um bifinho. E aí tocava o bife.
Pô, nunca tinha pensado por esse lado, verdade.
Porra, Elvis, tu tá descobrindo várias coisas nesse episódio hoje, hein?
Rapidinho, vale mais que o bife aquele do De Volta ao Futuro?
Próximo.
Ah, ainda bem que a gente pode editar, cortar.
Eu vejo, se foda-se, ninguém... Não vai ficar essa porra que tu tá tocando, não dá pra ouvir.
E, Elvis, sério, não é mostrar muita habilidade tocar o bife.
Ainda mais assim, né? Ainda mais com esse talento todo que você tá usando agora.
E pega a mão pra você. Não, sou tecladista de uma banda e tal. Pô, vamos ver o que ele pode fazer. Pam, 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 pam. Na nossa 12ª posição tem um objeto que, pô, pra mim foi muito marcante na minha infância, que eu adoraria ter ele bem exposto assim na mesinha de centro aqui de casa, e minha mulher provavelmente não ia gostar e nem deixar. É o livro do História Sem Fim, aquele livrão bonito com as cobras entrelaçadas na capa, sabe? O História Sem Fim, pra quem não viu também, é outro filme que eu acho que se sustenta até hoje, é um filme bem bacana, de um menino que vai lendo um livro e percebe, à medida que ele vai lendo, que ele é um personagem fundamental dentro da história, como leitor, que aquele universo todo só existe quando ele está lendo o livro. Cara, e no filme, o livro... É muito marcante, cara. É uma imagem muito evocativa e tal. E existe, né? Existe o livro da História Sem Fim, mas eu acho que não com essa capa.
E não com esse tamanho.
Mas o filme foi baseado em alguma história do livro, não?
Não, o filme é baseado num livro, se eu não me engano. Mas eu posso estar falando besteira.
Ah, é? Eu não lembro, porque quando eu era moleque também ouvi os filmes.
Os filmes? Teve mais de um?
Tem três.
Olha.
Os outros dois são bem ruins, bem, bem ruins.
Tem um que é o que vai pegando as memórias dos pais dele, botando uma bolinha, guardando,
isso,
né, e vai perdendo.
Isso.
Esse não é o primeiro, esse já é o mais de um, né?
Inclusive muda o ator principal.
Ah, é?
O primeiro é o Cascão, né? Atreio! O menino lendo lá as aventuras e tal, aquela
cena... Ele vai parando de ler, aí vai destruindo o universo, né?
Exato.
E aí tem aquele cachorro que voa, que é meio cachorro, meio dragão.
Isso, meio dragão, que tem umas escamas também.
Muito louco, né, cara?
Esse entrou nos animatrônicos? Acho que não entrou,
não,
né?
Não,
já tá na hora de um outro animatrônico.
Eu não vejo esse filme há muito tempo. Acho que desde os anos 80.
Eu também. E lembro que nem gostei, então nunca tive vontade de ver de novo.
Que isso, GG? Você não tem coração, cara.
Mas acho que o mais marcante do livro, acho que realmente é o símbolo, né, daquelas cobras entrelaçadas.
É.
Eu acho que acaba sendo o mais marcante, né?
História Sem Fim, hoje em dia, é conhecido como Malhação. Também. Não tá aí nos dias de hoje.
Não tá aqui na lista, mas aproveitando pra falar, essa questão do livro, né? É tipo um pingente, né? Passou a ser parte da referência, né? Aquelas cobras traçadas, você olha e você lembra do História Sem Fim. Tem um também que ficou marcante, mas não tanto, que é o do Jogos Vorazes, né? Que é aquele Mockingbird, né? O dela.
Sim.
Que também acaba sendo um pingente, mas não é um livro.
Não tanto pra gente, né?
Não, sim, mas pra uma geração mais recente, talvez. Essa ideia parece até com a história, enfim, agora que você falou, de usar aquele pingente como uma forma de identificar, assim, né, e gerar uma informação em cima, sei lá.
Bacana.
Em 11º lugar, temos a incrível Hattori Hanzo. Será que tem que explicar o que é uma Hattori Hanzo?
Precisa, acho que precisa. Nem todo mundo sabe japonês fluente que nem a gente, né? Mas, pô, o interessante é que a espada... Pô, não só é uma espada maneiríssima e tal, mas é que o próprio filme gasta um tempo para enaltecer a espada, né?
Sim, exato.
Tem todo, é quase poético a cena do Kill Bill, que mostra o cara fazendo a espada, o cuidado que o cara tem com a espada. Cara, você vê essa cena do filme, dá vontade de você ter um negócio desse e sair fatiando as pessoas por aí.
Existe toda uma mitologia em volta da espada.
E todo mundo que contracena com ela em algum momento reconhece que aquela espada ali é uma Hattori Hanzo.
É um momento tipo, ih, fudeu.
É. Tipo, nem sabia que o cara ainda fabricava mais, né?
É, não, ainda mais na mão de Uma Thurman, que você fala, caraca, vai causar um estrago.
É. Na verdade, o Hattori Hanzo foi um samurai de verdade, né? Ele foi conhecido por ser um ninja e tal.
Quentin Tarantino fez uma referência histórica, então, no filme.
Que legal.
Fez. Existe um mangá, eu não lembro o nome, eu acho que em português é O Caminho do Assassino, que conta a história do
Hattori Hanzo.
Isso. Só que acho que nunca saiu no Brasil, não.
Mas vai sair no Brasil o filme, né, do Han Solo. Mas falta ainda.
Mas só acrescentando, ó, na série Heroes, o Hiro Nakamura tem a espada feita por ele, na Hattori Hanzo.
Ah, é verdade.
No jogo recente, o Overwatch, tem um Hattori Hanzo também, que é o, eu acho, como personagem. Ele tá no Samurai Warriors.
Pô, Heroes era tão bom, ficou tão ruim, né?
Verdade.
E assim, tipo, tem um Hanzo no anime do Naruto. Tem um filme do Shinobi também, que tem o Hattori Hanzo.
É um nome muito celebrado.
É, sim, porque ele é famoso. Assim, não é tão famoso como o Musashi, por exemplo, que tem um Vagabond e tal, não sei o quê.
Uh-huh.
Até no Pokémon já apareceu, cara. Tanta coisa.
Eu me lembro de um mangá, eu não lembro se era do Lobo Solitário ou se era no Executor, talvez fosse no Executor, que é dos mesmos autores do Lobo Solitário, uh-huh, que tinha uma espada, mas eu acho que não era nada relacionado ao Hattori Hanzo, não. Mas que o cara fazia o fio da espada, afiava a espada... cortando troncos humanos, tipo o corpo de um ser humano.
Cara.
Tipo, pegava lá o defunto e cortava o tronco no meio, assim, pra você saber que aquela espada tava afiadíssima.
Agora, eu acho que Hattori Hanzo é quando é uma espada feita por esse cara, né? Pelo Hattori Hanzo, é isso?
Exatamente. Uhum.
Realmente é a assinatura do cara, né? O Hattori deixava o ranço dele nas espadas e aí cada espada era uma Hattori Hanzo. Eu sou profissional, né, gente? Isso aí. Na nossa décima colocação, completamente cheia de graça aqui, nós temos a Santa Granada do Monty Python, o filme Em Busca do Cálice Sagrado. Esse filme é recheado de excelentes momentos. O filme é todo... São vários esquetes hilários costurados. Se você separar eles funcionam sozinhos e juntos eles fazem um filme sensacional. E esse é um dos momentos muito engraçados, que é a apresentação da Santa Granada, que ela vem com uma procissão junto e o cara vai lendo o manual de instrução da granada. Que é só assim, você tem que jogar e contar até três e esperar explodir. Mas eles conseguem fazer isso eclesiasticamente.
Não dois, não quatro. Você tem que contar até três.
Cinco não deverá ser mencionado. Nem tampouco seis. Sete já é muito distante. Eles conseguem estender uma piada que é simples, é uma piada boba de 2 segundos. Eles conseguem estender uma cena de 5 minutos. E é uma das provas de por que esses caras são os gênios incontestes do humor até hoje. Porque é engraçado até hoje, não é um negócio que você tem que ver pra ver, ah, naquela época e tal. Não, cara, é engraçado até hoje, cara. E tá aí a Santa Granada, uma verdadeira explosão de risada até hoje.
Vou te falar que eu vi esse filme esse ano com a minha filha, adolescente, e que tá numa fase de não quero rir porque eu sou séria e tal, sou adolescente revoltada, e ela riu pra caramba. Ela
que legal.
Olha aí, cara, que alegria ouvir isso, cara. Mas você tem que ver que ela tá numa fase da adolescente que também pode estar usando, né, tóxicos aí. Então tem que ver isso aí também, Elvis.
Ela podia estar rindo de tudo, né?
Naquela parte do velhinho que fala qual é a velocidade mandorinha. Africana ou europeia? Não sei.
Nossa! Momento preferido. Que você tem que, pra todo mundo que tem que passar aqui, tem que responder 3 perguntas. É esse momento, né? Qual é a sua cor preferida?
Verde, não, azul.
É muito bom. Esse, sério, se vocês não viram esse filme, pelo amor de Deus, cara, façam um favor a você mesmo e assistam.
E o detalhe da Santa Granada, pra gente não sair da nossa lista, é que a Santa Granada é feita pra matar o monstro, que é um coelhinho.
Ah, é verdade! Que é o terrível monstro de Arg, não tem uma coisa assim que na hora de escrever isso. O nome... O nego morre. Nossa, é muito engraçado. E, cara, e você ter... E ela é bonita. Você ter a Santa Granada na mesa de centro, pô, tiração de onda. E só o verdadeiro conhecedor do humor do Monty Python ia saber reconhecer.
Isso. E ela, é bom porque ela não vai estourar à toa, porque você tem que contar até 3 e não 2 e nem 4.
Agora, vocês não falaram o nome da Santa Granada, que é Santa Granada de Mão de Antíoco. É? Antioquia.
Eu nem sabia, nem lembrava disso, cara.
Nem eu.
Santa Granada de Mão. Em oposição às outras granadas de pé que existem?
Não, granadas tem granadas. Então, são granadas que tem lançador de granadas, né, cara? Granada de mão, granada... Você não sabe,
não sabia, cara. Nem todo mundo teve o treinamento no exército israelita que você teve, cara.
É. Tu sabe que uma vez fizeram uma réplica dessa, algum maluco qualquer, e deixou num banheiro de uma empresa. E aí, nego achou a granada, nego achou que era uma granada mesmo. E aí, evacuaram o prédio.
Caraca,
que sendo...
bicho.
Que aí, quando os quadrões de bomba chegou, viu que era uma granada de mão de Antioquia, e aí...
Aí tá tranquilo.
Tá tranquilo. O problema é que tá 3. Que tá 3, fodeu.
Mas tá aí, essa foi a 10ª colocação, não a 9ª. Também não foi a 11ª. Nem tão pouco a 7ª. Muito menos a 1ª, mas também não foi a 15ª.
Em 9º lugar, a gente volta para 1941 pro Cidadão Kane, que é um filme que nem todo mundo viu, e a gente vai falar do Rosebud. Agora, para falar do Rosebud, é um troço complicado porque, na verdade, é um spoiler.
Sim.
E a gente fica naquela dúvida...
É, não, e o filme todo é sobre isso, né? Tipo, o filme todo...
Pois é, a gente fica naquela dúvida de será que pode spoiler de um filme de 70 anos atrás? Mas a gente não vai dar um spoiler porque o filme é legal, e o filme não só é legal, o filme não é apenas legal, como é considerado um dos maiores filmes da história do cinema.
Exatamente. É por causa da importância do filme que a gente tá tendo esse cuidado, porque é um filme muito antigo, mas dizer o que é vai estragar o filme. E como muita gente não viu, vale a pena a gente guardar, só nesse caso, de toda essa lista, essa é a única que a gente vai fazer esse resguardo pra poupar aí quem não viu ainda.
Mas eu acho que, cara, é tarde demais, eu acho que a gente já estragou, cara, só de botar na lista de objetos a gente já estragou.
A ideia é a seguinte, o filme começa com o personagem principal velho morrendo e ele fala Rosebud. E aí o pessoal passa o filme inteiro querendo saber o que é o Rosebud, de qual é a história. O filme todo se desenrola atrás da busca do que é Rosebud e você só descobre no finzinho do filme.
Ou de quem é Rosebud também, né?
Ou de quem é Rosebud, mas aí já aí isso é que a gente estragou.
Mas o filme é chato também, gente, então relaxa, não tem...
Assim, é tipo a história da caixinha de Globes Globes, né? Que o cara... Caixinha de Globes Globes.
Cara, as novas gerações não vão saber o que é isso.
Caixinha de Globes Globes. Eu nunca tinha ouvido isso, cara. Eu tinha ouvido já com...
Ah, tem várias.
O Chu é bacana, o Chu é legal.
O Chu é bacana.
O Chu é legal. Mas uma coisa interessante que eu acho que a gente pode falar... Tiny Toons fez um episódio de paródia muito engraçado com o Cidadão Kane, com o Valentino Troca-Tapa gritando pela janela. É, ele grita, Acme! Aí todo mundo fica tentando descobrir o que isso significa e tal.
É.
E eu me lembro que esse foi um dos poucos episódios que eu me lembro de ter assistido, eu tinha 10 anos de idade, com meu pai se divertindo vendo o episódio. É, provavelmente pegando aí as referências. E no final a gente descobre que ele não gritou Acme, ele gritou Acne, que ele tava com espinha. É, então tá aí. A gente não deu spoiler de Cidadão Kane, mas deu spoiler de Tiny Toons.
A gente tinha que dar spoiler de alguma coisa, importa. Em 8º lugar ficou um objeto que em qualquer lugar que você veja, você tem vontade de matar, que é um inseto em âmbar do Jurassic Park. Na verdade, ele é um inseto em que o Dr. Whatever, que eu não lembro o nome agora, utiliza pra poder recuperar o DNA dos dinossauros.
Porque um mosquito picou um dinossauro e ficou com o sangue dele preso no...
Olha só, a gente tá aqui pra iconizar os ícones e não para julgar os filmes, né?
Iconizar os ícones.
Cara, não é a coisa mais... Mas se você vê um inseto em âmbar, um mosquitinho, tipo numa bolinha em âmbar, tipo essas bolinhas das esferas do dragão lá, né? É, cara, assim, imediatamente o filme todo vem na sua mente, né?
É
um objeto importante pro filme, no sentido de que, a partir disso, eles criaram o parque inteiro, meu amigo. Inteiro. A partir daquele mosquitinho preso lá no objeto.
Ou seja, aquele mosquito pegou geral ali, hein?
É.
DNA de todo mundo.
E a gente entendeu que os dinossauros não morreram de meteoro, né? Morreram de dengue.
Agora, é um colecionável bacaninha, cara. Pena que a Universal não explorou isso, né? Eu teria comprado.
Opa, como não? Você não saiu do brinquedo do Jurassic Park lá e não viu?
Ah, tinha isso? Não, eu não vi não, cara.
Tinha, só que é pequenininho, não é assim, não é do tamanho que daria pra uma bengala, que nem o Dr. Whatever faz, né?
É porque não tinham muitos, não sobraram muitos insetos daquela época, né? Eles não podiam fazer tanto
eles
assim.
Eles usaram o que tinha, né?
Pô, mas cara, se alguém inventa esse mercado aqui no Rio de Janeiro, rapaz, porra, não vai faltar produção. E vai ter com mosquito rajado, com mosquito liso, vai ter de tudo, cara. Agora, uma coisa curiosa também, já que a gente falou um pouquinho do Jurassic Park, vale a pena também dar uma ouvida no episódio de Westworld, que é o mesmo autor, o cara que escreveu o livro do Jurassic Park, é o cara que escreveu o livro que gerou a série Westworld, que talvez seja uma das melhores séries de todos os tempos.
Mas isso não era Sinais?
Um outro momento marcante de Jurassic Park, mas aí a gente não envolve exatamente um objeto, é aquele copo que a gente vê a água mexendo, né? Com o trepidar dos passos.
É um momento marcante. O GG tentou emplacar copo d'água entre os objetos.
Não, eu nunca coloquei isso na lista, homem.
Mas, bicho, você coloca um copo d'água na mesa, ninguém olha o copo d'água e fala, ih, Jurassic Park! Não tem essa.
Caramba, cara. Coloca num filme. Coloca em qualquer filme, um close num copo d'água e ele de repente, a aguinha se mexe. Impossível de não, você não lembrar de Jurassic Park.
Talvez porque isso só tenha acontecido em Jurassic Park. Ninguém dá close em copo d'água em filme.
Oh, puxa, quantos Rosebuds a gente já viu por aí em Hollywood?
Não, agora o que acontece? Essa ideia do mosquito em âmbar é uma ideia bem comum, porque se você pesquisar, você vai ver que em muitos casos eles conseguiram achar uma das formas de animais pré-históricos mais bem preservadas em âmbar, né?
Ah, é?
É, então assim, tu tem aí mosquitos de 210 milhões de anos atrás, sabe? Lógico que a gente não sei se, como é que chegou a reconhecer DNA, sei lá.
Pô, e âmbar é o quê? Tipo, é uma pedra, mas não era uma pedra antes, é... Que porra é essa? Porque pra mim, tipo, âmbar era uma cor.
Na verdade, ela é uma cor, né? Mas só que eles usam também pra aquele líquido...
Tipo uma seiva, sei lá, que endurece?
É tipo assim, só que o que acontece? Como aquela resina... É uma resina tipo fóssil, né? Ela
cristaliza, né?
No filme ele explica como é que se deu esse processo de fossilização, mas eu realmente não lembro.
É, mas a gente tá cagando, né? Porque a gente tá no filme vendo, tipo, o cara vê dinossauro, o cara vê dinossauro! O cara tá explicando as paradas. Quando vem aquele DNAzinho animado falar as paradas, você tá tipo, tá, porra, cadê o dinossauro, caralho?
É, apesar de não ser mineral, mas parece, né, uma gema, assim, então as pessoas usam, mas na verdade ela realmente vem de uma flor, né, de uma planta, né,
que
gera... É tipo, é como aquelas plantas leguminosas, né, que gera aquele tipo um líquido assim, aí fica aqui daquele jeito.
Olha só, e o episódio ficou bem menos interessante de repente, né, a gente falando de planta e assim.
Em sétimo lugar, a gente tem a luva do Fred Krueger.
A luva é maneira. Eu tenho dúvidas se ela não encaixaria em figurino, entendeu? Tem essa questão aí.
Não,
mas...
não é figurino.
Cara,
não é
mais
figurino.
Ou menos, cara, porque ela é meio arma também, era meio símbolo do cara.
Pois é.
É, mas é uma luva, né?
É, mas, por exemplo, se você coloca aquela camisa meio vermelha, meio verde, musgo, ela não tem tanto impacto quanto você colocar a mão do Fred Krueger.
Pois é.
Porque ela pode estar de branco, mas com a mão você percebe que é o...
Meio vermelha, meio verde, musgo? Ela não é vermelha listrada de preto?
Não, é vermelha e verde.
Ela é vermelha e um verde meio escuro.
É.
Nossa, descobri que eu sou daltônico.
Não, descobri que a gente descobriu que você não vê filme de terror.
Tem isso também. E quem ama filme de terror, Fred Krueger foi muito falado no episódio de Slasher, né, que vocês fizeram.
Pois é.
Mas você viu pelo menos algum Fred Krueger, não viu?
Eu vi pedaços, eu não vi inteiro não. Cara, Fred Krueger dava muito, muito medo porque era possível de acontecer.
É possível.
É. Era só você ir dormir que, cara, bicho.
What do he's after you?
Ainda bem que eu não vi o suficiente pra isso não ter sido traumático pra mim, porque eu tenho certeza de que isso era pra você.
Tem um dos filmes, eu não me lembro qual, que mostra ele fazendo a luva.
Eita.
É mesmo?
É.
Falando em fazer a luva, eu me lembro que nos anos 80 chegaram a vender em loja de brinquedo a luva, e eu achava muito maneiro. Eu, mesmo sem ter visto os filmes, eu usava, mas eu usava meio como Wolverine, assim. Eu queria que tivesse uma pra...
Você arrancou dois dedos, aí você ficou só com os três do meio, é isso?
É, na verdade, a luva do Fred Krueger só tem quatro dedos, só tem quatro lâminas, tá?
É, não tem dedão, né?
O dedão não tem lâmina.
É, até porque se tivesse a do dedão, eu acho que ele ia se machucar, né?
Sério, eu nunca reparei.
É, porque depois que ele mata, ele tem que conseguir fazer ok de algum jeito, né?
Matei.
Aliás, ok é o oposto, né, de matar, né? Porque ok, o significado é zero kills da guerra. Era 0.K.
Ah, eu sempre achei essa história meio caôzinho, mas tá valendo.
Você acha que o OK é caô, GG?
É o inverso.
Tá mais, hein? Tá mais pra caô do que pra ok.
Agora, essa luva, pra tu ver, ela é marcante de certa forma, que até no filme do Jason, tem um filme que é a morte do Jason, que no final aparece a luva do Fred. Você, caralho, é a luva do Fred. Você não tem como não reconhecer a luva, né?
Eu lembro disso.
Falando nisso, a máscara do Jason caiu, né? Na nossa classificação, cara. Ela é muito marcante também.
Eu acho a máscara do Jason marcante, sim, mas acho que a luva é mais icônica.
É.
Porque é a sua luva. A máscara é uma máscara de rock que conforme... O que era maneiro da máscara do Jason é que a cada filme tinha um corte, tinha outro corte, tipo o cara morre com um facão atravessado no meio da testa, então no filme seguinte a máscara tá com aquela marca. E as marcas iam se acumulando. Só que não é tanto assim, é uma máscara de rock. O outro não, é a luva, é o símbolo dele, a arma dele, é tudo. É aquela luva é muito legal.
Cara, mas as máscaras de hockey hoje em dia não são mais assim, não, né?
Não, não são, não.
Uma outra máscara também que tava na nossa lista, mas não teve pontuação suficiente, foi a máscara de V, né? Que ela é bem marcante.
É, mas é porque, dentro dela que a gente tava falando, pra mim ela é mais emblemática dos quadrinhos do que do cinema. E mesmo a dos quadrinhos fazia referência ao Guy Fawkes, que é uma figura histórica lá da Inglaterra e tal. Então, não é...
Mas você acha que todo mundo que usa a máscara do V nas manifestações foi por causa dos quadrinhos ou por causa do filme, cara?
Não, eu acho que foi pra não ser preso pela polícia, né? É, não, mas foi por causa do filme, com certeza foi por causa do filme.
Agora, a gente não tem uma máscara também legal, já que a gente falou de máscara, do filme O Máscara. É uma máscara verde que transformava ele no deus da trapaça lá.
Que também não entrou,
E falando em máscaras de filme de terror, a máscara do Halloween, não sei se vocês sabem, do Michael Myers.
Ah, do William Shatner.
Pois é, eles pegaram a máscara do William Shatner e rasparam pra ficar aquela máscara branca.
Nossa!
Sério? Olha
que
só,
louco.
Cara.
É. Agora, a máscara do Máscara também é dos quadrinhos pra mim, cara. E a dos quadrinhos, inclusive, é até mais maneira que a do filme.
Voltando à luva do Fred, tem uma piada, acho que no filme do Wolverine, não lembro qual é, que quando, acho que tem a marca do Logan, né, do Wolverine, ele fala, só pode ter sido aqui um animal ou o Fred Krueger, que fez essas marcas aqui na parede.
Ou também pode ter sido o Eduardo Mão de Tesoura, né? Queria muito ver o Fred Krueger e o Eduardo Mão de Tesoura brincando de pedra com o Fred Tesoura.
Droga, empate, droga.
Não ia acabar nunca. Tesoura. Tesoura também. Tesoura. Tesoura de novo. Então, em sexto lugar, a gente tem um objeto que, na verdade, não é nada icônico, que é só um pedaço de madeira igual a tantos outros, que é a varinha do Harry Potter.
Que vale uma fortuna nos parques da Universal, né?
E muito dificilmente você vai conseguir diferenciar ela das outras varinhas. Eu tenho certeza que tem uns Potterheads que vão falar...
Olha só, o pessoal que é fã... A minha filha, quando foi no parque, ela fez questão de comprar uma varinha e tal. A dela tem história lá e tal, e tem toda uma caixinha especial pra guardar. O que é Guerra nas Estrelas pra gente é Harry Potter pra eles. Tem que respeitar.
Bem, de qualquer forma, eu ainda acho que também não devia estar aí. Ficou conhecido pelo livro e não pelo filme. Mas o visual dela realmente passa passa a existir no cinema, porque o livro não tem ilustração e não tem essa caracterização de cada uma das varinhas visualmente falando. E eu acho que o filme fez isso muito espertamente, né? De dar personalidade pra cada varinha, assim, visualmente falando.
O livro, você pode até imaginar as varinhas de acordo com a descrição, mas você não tem aquela especificação. E, cara, e na moral, elas são bem diferentes. Por exemplo, a do Voldemort, ela é feita de osso,
ela
né?
É branca,
então ela
é.
É, ela é de osso. A varinha das varinhas, que é a varinha do Dumbledore, que é aquela que tem as bolinhas no meio, assim, que é a fodona, que seria a principal. A do Snape, que é toda preta, totalmente lisa, né? Então tem, assim, porra, de variação absurda, cara.
Não, os Gary.
E assim, e maneiro que nos parques eles fizeram aquele negócio de fazer as varinhas de acordo com o seu signo, né? Então, assim, além das varinhas dos personagens, tem as varinhas que é de acordo com o seu signo, que é a que eles vendem na Universal também lá. Que
é pra você ter uma específica sua, né?
Sim, sim.
Mas as varinhas mais fodonas são as varinhas duplas, as únicas varinhas duplas, que são o Rashido, o Rator e Hanzo.
É, cara. Mas, apesar de muitas histórias de bruxo, o Cacete A4 que a gente já teve em muitos tempos aí, acho que o Harry Potter ele trouxe isso à tona novamente e essa identidade de cada um com a varinha específica.
Sobre comercializar em cima disso.
É, acho que a comparação que o Elvis fez com o Star Wars foi muito clássica, né? É a mesma diferenciação que a gente vê nos sabres de luz. Um cara que olha de longe e fala assim, pô, é tudo igual. E a gente sabe que não é igual.
É verdade.
É, tem razão. Só que sabre de luz é muito mais maneiro, né?
O sabre de luz é muito mais maneiro, concordo. Que deveria estar nessa lista, mas não tá, porque a gente já explicou no início.
É. Vamos tirar a varinha e botar sabre de luz.
Isso, isso. Quem perdeu o início só chegou agora, só ligou a televisão agora, então a gente explica, olha só. Sabre de luz não pode estar aqui, mas deveria estar.
É, porque acontece isso. A pessoa começa a ouvir o podcast a partir lá de no meia meio, hora, né? Sabe? É. Isso é comum acontecer, né?
Então vamos elevar para a próxima categoria, o Wingardium Leviosa.
Em quinto lugar, uma pílula azul ou uma pílula vermelha? Matrix.
Não sei, você tá com falta de ereção ou com...
As pílulas do Matrix, que é pra você acordar ou pra você continuar levantar, vivendo a sua vida de sempre.
A mentira.
São outra coisa que também é um troço que é marcante, porque se você bota uma pessoa, um personagem estendendo a mão com duas pílulas, uma de cada cor na mão, você já sabe, aquilo é Matrix.
Tá aí. Mas você tem que botar chroma key na lente do óculos pra fazer com que cada lente reflita uma das mãos.
Ficou muito boa aquela cena.
Cara, mas assim, as pílulas em si são icônicas pra caramba, porque quando você tem uma relação, uma pílula azul e uma vermelha, acabou, cara. Você é Matrix, precisa estar na mão.
É verdade, não precisa
estar em lugar nenhum. Você bota as duas pílulas e fala assim, qual, o que vocês... Bota, não, bota, nem precisa de pílula. Bota vermelha e azul e fala assim, o que você escolhe? Você já faz a referência à Matrix. É.
Engraçado, quando eu vi aquela cena Matrix, pra mim aquilo era referência àquela bala delicada, vocês lembram dessa bala?
É, parecia, parecia. Mas por muito tempo, até na hora de eu tomar remédio, quando eram duas, eu simulava, né, ah, eu vou escolher essa aqui.
Pô, mas você não pode escolher quando é remédio, tá, GG? Você tem que tomar...
Aí você faz a cena duas vezes.
A pílula, apesar de ser uma referência de Matrix, também é uma referência da referência, porque é uma referência do Alice no País das Maravilhas, né? Que ela toma um negócio pra crescer, toma um negócio pra diminuir, e nesse momento ele tá... Inclusive, o que o Morpheus fala é... Você toma a pílula vermelha e você vai descobrir quão fundo o buraco do coelho vai. É, how deep goes the rabbit hole? Estão fazendo aí referência à literatura do Lewis Carroll.
As pílulas, né, já existe essa diferença, né? Na verdade, as cores até. Já existia essa diferença antes do Matrix, que no caso a vermelha seria tipo o conhecimento, a liberdade, a verdade. Enquanto a outra já leva pra segurança, ignorância ou a falsidade. É uma coisa meio assim, né? É. Engraçado relacionar segurança com essa falsidade, assim, com essa ignorância, ilusão e tal.
É, mas tem tudo a ver com a proposta do filme. A segurança é você ficar adormecido.
Sim, sim, sim. Dentro, né, daquele universo.
E tudo a ver com o momento político do nosso país, né, gente? O vermelho significa o conhecimento, não, a sabedoria. E o azul significa...
Não, cara, não é, não.
Sério? Tem certeza mesmo?
Nesse caso, você pega o azul e o vermelho e joga no lixo, assim. Né?
É tudo supositório. Ia ser maneiro se tivesse uma pílula roxa, né? Que o cara pode acordar de vez em quando, depois voltar pro Matrix, depois...
É um meio termo.
Porra, que coisa radical, né, cara?
Tinha que ver se aquelas drogas eram legais, né, cara? Isso aí ninguém explicou no filme isso.
É mesmo.
De repente ali era um êxtase, por isso que ele ficou doidão e aí, na verdade, ele tava vivo o tempo todo, era a realidade o tempo todo, depois que ele tomou a pílula de êxtase, que ele ficou doidão e aquilo tudo foi parte da imaginação do Neo.
Os monstros eram a polícia, né? Procurando ele.
O Tibério conseguiu estragar a Matrix mais do que Matrix 3.
Em quarto lugar, ali, quase com a medalha de bronze, tá o Wilson, vindo lentamente, rolando pelas praias caribenhas. Na verdade, o nosso quarto objeto é a famosa bola de vôlei da marca Wilson, que foi uma propaganda dentro de um filme e que ganhou um rostinho de sangue.
Que contracenou com o Tom Hanks o filme todo e ainda assim, muito justamente, não foi indicado a nenhum Oscar, a nenhum prêmio.
Ah,
né?
Sacanagem, né? Absurdo.
E tava ali dividindo, né? Jogando com... ajudando o ator e tal, enfim. E isso explica a piada de abertura que o GG não entendeu.
Dá pra lembrar também que teve uma outra propaganda muito forte nesse filme, né? Que foi a FedEx.
Ah, FedEx. Que o slogan devia ser FedEx, demora mas chega.
Mas ficou muito bonita, cara, de qualquer forma, essa relação dele com a bola. A bola virou o único amigo dele, né?
Não, o filme é um cara, é um náufrago, inclusive o Murilo Gun, meu amigo comediante de Recife, também tem podcast e tal, gente finíssima. Tinha uma piada no stand-up dele que era, cara, genial. Falando das pessoas que adaptam os títulos de filmes e tal, né? É, essas coisas tipo, ah, uma noite muito louca, blá blá blá. Acho que ele falava que o pior caso era o desse filme, do Tom Hanks, que em inglês chama Castaway e em português chama O Náufrago. E não tem naufrágio, o cara cai de avião, bicho. Tipo, é um equívoco absurdo por se chamar de O Náufrago.
É verdade.
Mas, enfim, o filme é o cara que tá lá ilhado, né, literalmente, e ele começa, ele não tem ninguém pra conversar, e ele pega uma bola de vôlei e começa a conversar. Então, mais do que objeto, ela toma ares de colega de cena, a bola de vôlei. É um momento dramático quando a bola vai embora na água, né, cara? Ele gritando, chorando, Wilson! E a bola indo embora. Bizarro, o cara na beira da loucura.
É porque ele segurou a bola como a sanidade dele era a bola e a última encomenda que ele tinha que entregar.
É.
Ele se segurou nesses dois marcos pra continuar vivendo.
Exatamente. E ele tava indo bem até aquele momento, mas no momento que o Wilson vai embora, ele não tá mais com a bola toda, né? Essa piada veio pegando o ônibus lá de trás, cara.
Agora, vocês sabem que no filme o Wilson tinha falas, né?
Tinha? Tem no texto? Tipo, no script?
Ele imaginava?
Pra poder fazer o Tom Hanks contracenar com a bola, alguém falava as falas da bola. E aí contracenava com ele, pra dar o tempo e pra poder pra assim, tempo, ter uma né? ideia melhor do que tava falando. Lógico que no final não fica. Mas é interessante que no script tinha, né, a fala da bola e alguém falava a fala da bola, só que não ficou na edição final.
É. E o cara que falava essa fala da bola não entrou nos créditos. E aí ele ficou o quê? Bolado.
Horrível.
Não, mas essa bola foi tão marcante que ela foi o símbolo da Bienal do Livro desse de 2017 no Rio, cara.
Não, peraí, não vamos também trocar as bolas, Tibério.
Vem cá, por que tinha o sangue na bola? Eu não lembro muito dessa parte.
É, ele tá fazendo alguma coisa com a...
Ele tava escalando, eu acho.
Tentando fazer fogo, sei lá, alguma coisa fogo, que ele fere a mão. E aí ele pega a bola e isola. E aí fica com a marca da mão dele, que depois ele faz uma carinha lá.
É, só que o nariz da bola ficou exatamente no birro ali, né? Deu uma sorte do caramba.
Ah, é verdade.
É, ficou bem na paradinha. Depois ele faz só a boca e os olhos.
É. E esse é um objeto também, cara, que assim, ok, a bola de vôlei é só a bola de vôlei. Mas se você tem a bola de vôlei com essa marca da mão e tal, bicho, cara, bateu o olho ali...
É o Wilson.
Você lembra do filme, você lembra do filme.
E nem precisa de muito, no filme Star Wars mais recente, o episódio 7, o Finn tem aquela marca de sangue que fica na máscara, nego fala, Wilson, no meio do cinema, nego, Wilson.
E na terceira posição... O responsável por zonear completamente a linha temporal do Marty McFly, o almanaque dos esportes e o objeto que todos nós já imaginamos o que faríamos se tivéssemos um desse.
É, pra quem não lembra, né, no De Volta ao Futuro 2, o Marty McFly pega o almanaque dos esportes e pensa, tipo, cara, ele vai levar isso pro passado e ele vai saber o resultado de todos os jogos pra poder, enfim, fazer uma grana. E aí tem uma lição de moral do Dr. Brown e tal. Não foi pra ganhar dinheiro que eu fiz essa máquina do tempo, o que é muito esquisito, né? Porque o cara fez uma máquina do tempo que não gera recurso nenhum pra ele. E ele abandona lá a parada e o Biff usa aquilo pra reconstruir o presente à sua maneira.
É, o Biff, na verdade, ele roubou só de escrotinho. Ele não sabia o que era aquilo.
Não, não, não. Quem roubou foi o Biff do futuro. O Biff de 2015 verdade, roubou e entrega pro Biff de 1955.
É isso mesmo. Uhum.
E aí, quando eles voltam pra 1985, o passado tá todo alterado por causa da marca do esporte. E ele tem uma cara muito icônica, assim, né? Eu acho que a gente não podia botar o skate aqui, porque ele seria um gadget, né? O boneco também é muito marcante. Acho que estaria mais no... na questão aí do figurino, mas ele tem uma cara muito icônica que eu acho também, pô, os cinéfilos, quando você tem ele ali na mesa de centro, eu acho que ia ficar tipo, caraca, você tem o almanaque dos esportes e tal.
Agora, hoje ele não serve de porra nenhuma, né? Porque ele é de 1950 até 2000.
É, perdemos todas as oportunidades aí. Tem que voltar até 1950.
Agora, esse almanaque tem várias coisas interessantes. Assim, primeiro, ele é mentiroso pra caramba porque ele é fininho pro almanaque que tem 50 anos de esporte sobre beisebol, futebol americano, boxe, corrida de cavalo e muito mais. Ou seja, nunca seria daquele tamanho, cara.
50 anos, cara.
50 anos é muita informação pra estar.
De repente tem uma letrinha de lista telefônica ali dentro, né? De bíblia.
Cara, mas não tem. É. Tem uma parada que eu acho maneira também nele. É, como ele tem aquela capa, né, solta, que sacaneia que o Biff bota numa revista de mulher pelada, né, cara? E ele acha que quando ele acha que pegou o almanaque de volta, não pegou, porque era aquela capa solta, né? Como é que chama? Sobrecapa.
Isso.
E ele é responsável por uma das maiores críticas ao filme De Volta ao Futuro em relação à linha temporal, né? Porque...
Putz, eu ia falar isso, cara.
Porque se o Biff volta no tempo e entrega o almanaque pro filho dele, quando ele voltou, já teria que estar em outro futuro, né?
Exatamente.
Ele teria que estar no próprio futuro do filho, né? Fica uma coisa meio bizonhada, assim.
O filme quebra a própria regra que ele cria, porque quando o Dr. Brown e Martin McFly voltam para 1975, eles voltam para 1985 já alterados. No entanto, quando o Biff volta para 2015, ele volta para 2015 inalterado. É. Isso não faz muito sentido. A não ser que você queira considerar que quando o Biff volta para 2015, o Dr. Brown e o Martin McFly já corrigiram 1985 no passado. Mas também tem outro furo ali que eu acho estranho. Quando eles vão para esse passado alterado, todo mundo fala que o Martin McFly tá estudando na Europa, né? Ele existe, o Martin McFly daquela realidade.
Uhum.
E o que significa que o Martin McFly do De Volta ao Futuro 1, da realidade alterada, também deveria existir. Cadê esse Martin McFly?
Cara, agora já nem consigo mais entender o que você tá falando.
Já me perdi aí.
Cara, no De Volta ao Futuro 1, eles fazem a mesma coisa que o De Volta ao Futuro 2. O Martin McFly volta em 1955, altera o passado. Quando ele chega em 1985, é um futuro alterado. No entanto, não tem dois Martin McFly, só tem ele lá. Já no De Volta ao Futuro 2, quando ele vai pra 1985 alterado, existe um outro Martin McFly que tá estudando na Europa.
Então, na Europa, né?
Ou seja, devia ter parado no 1, que o 1 tava tudo direitinho, tudo redondinho, e resolveram fazer mais.
Não, cara. A trilogia vale.
Mas, cara, isso pra mim volta à minha teoria, que eu acho que serve pra vários filmes. Quando o filme tá divertido, você passa por cima dos furos de roteiro.
Exato, exato. Tomara que nunca refilmem isso.
E você não sabe, eu não sei se você chegou a ver a cena escondida, aproveitando só para desse filme, que quando o Biff do velho volta pro tempo, na verdade ele vai sumindo aos pouquinhos, tanto que ele parece que tá morrendo, ele tá meio cansado saindo do carro. É que na verdade ele tá desaparecendo porque aquela realidade tá desaparecendo, entendeu?
Ah.
Então na verdade, foi cortada do filme e isso talvez explicasse um pouco melhor que no De Volta ao Futuro a realidade vai sumindo aos poucos, ela não é automaticamente apagada, ela tem um delay, né?
É, ela vai sumindo de acordo com a serventia que aquilo tem pro roteiro.
Exatamente. E o nome do almanac é Grey's Sport Almanac.
É, e pô, e pra falar um pouquinho mais do De Volta ao Futuro, que é um filme maravilhoso, que toda oportunidade de falar dele é sempre bom a gente aproveitar, e aliando com um dos nossos episódios passados aí sobre os parques de diversões do Walt Disney, na Universal tinha um brinquedo que era o DeLorean, que hoje em dia é o brinquedo dos Simpsons, né? É, eles usaram a carcaça do brinquedo De Volta ao Futuro pra fazer o brinquedo dos Simpsons, e você andava no DeLorean, era muito maneiro, com o Dr. Brown controlando ele por controle remoto e tal, e não existe mais em lugar nenhum, exceto na Universal do Japão, que esse brinquedo ainda existe, e você pode ir lá agora e parece que vai acabar, sei lá, no ano que vem. Então, corram para o Japão, crianças!
Pô, achei que você ia falar do nosso episódio de Viagem no Tempo.
Também.
E também é uma boa.
Eu participei desse?
Não, não.
Devia ter ouvido, pelo menos, né? Faz essa parte como participante do podcast.
Bem, eu vou voltar no tempo e vou lembrar disso. Ah, tem um episódio também do Viagem no Tempo, que se vocês gostam desse tema, vocês podiam ouvir. Agora, na nossa segunda posição, medalha de prata, nós temos um objeto cujo filme inteiro gira em torno dele. Não só apenas um filme, como três filmes enormes, de 3 horas, a gente está falando, é claro, do Um Anel. O anel feito para governar todos os outros anéis, do Senhor dos Anéis. Ele está até no título, né? O Senhor dos Anéis é ele. Ou Um Anel é o Senhor dos Outros Anéis.
The One Ring to Rule Them All.
Um anel para governar todos, é. Isso aí.
E é um anel muito bonito, né, cara? Ver aquelas inscrições do lado, também é um objeto de decoração muito bacana.
É, e você pode deixar ele com um mini pedestalzinho na sala, ou você pode fazer um colar e usar ele no pescoço e tal. Muito maneiro.
Eu tenho um jogo de damas, que todas as pecinhas são um anel, só que um é de ouro e outro de prata. É bacaninha.
Calma aí, se todas as peças são um anel, então são vários anéis, não é um anel.
São vários uns anéis, de realidades alternativas.
E se sumir um, você pode dizer que alguém tá usando e tá invisível.
Os Anéis do Poder, na verdade, né, eles foram forjados pelo Celebrimbor.
No planeta Oa.
E parou na manopla do infinito.
E 3 anéis foram dados pros reis elfos, 7 pros senhores dos anões, né, e 9 aos humanos. E aí o senhor Sauron criou em segredo esse um anel em Mordor lá, né, onde ele é obrigado depois a ser jogado para ser destruído, para poder controlar todos os anéis forjados.
É. Se você tem um filho, você bota o nome dele de Sauron, você já sabe que ele vai fazer merda, né? É. Não tem como. Não, o Sauron, gente fina, eu conheço ele, cara. Meu amigão, cara. Ih, o cara não faz mal a ninguém.
Essa questão de ficar visível, ele aconteceu com o Frodo, mas assim, ele parece que o anel, ele se manifestava de acordo com quem tava portando ele, né?
É de acordo com o roteiro, né? Se o roteiro pedia.
É, de acordo com o roteiro. E tem aquele negócio que o anel, ele tinha, ele era como se fosse uma coisa viva, né? Ele atraía o portador, sim, né? Tinha aquele, toda uma...
Ele seduzia.
Seduzia.
E vai ficando cada vez mais intenso à medida que vai chegando perto de Mordor, né?
E é, né? E é, ficava mais pesado, né? Tinha aquele negócio que o Frodo tinha até a marca do anel pendurado, né?
E Mordor, pra quem não sabe, fica a oeste de Hordor.
Eu achei que ia falar que era perto de Bangu.
Pois é. Não, meu amor, é muito mais complicado, cara.
E no anel tinha escrito: um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. E lá de dentro, quando você botava no fogo, ele aparecia um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los.
Olha!
Olha aí.
Isso escrito naquela língua lá.
É Tengwar, né? Tengwar.
Tengwar.
Que é a língua proibida lá de Mordor, que ninguém podia utilizar, não sei o quê. E que era bonita, né? Escrita. Uhum. Se alguém souber escrever daquele jeito, é maneiro.
Tem uma cara meio de árabe, assim, né? Tem umas puxadinhas ali e tal.
Isso é preconceito, hein, cara? Você fala que...
Não, a gente tá elogiando. É a escrita árabe é toda cursiva, de um jeito estranho.
É. Vai, né? Ver, enfim... Na Arábia, nego lê outra coisa. Vê, tipo, 3 esfirras e um kibe. Tá escrito lá, mano.
Em primeiro lugar, no nosso ranking de top 15, o chicote do Indiana Jones.
Aê.
Ah, tá aí. Não, e importante falar que não tem explicação nenhuma pra isso, né? Só porque a gente gosta mais, é porque...
Eu acho que aí cai naquele caso aonde funciona um par muito legal com chapéu também, né?
Sim. É a fantasia mais barata e mais fácil de você fazer. Chapéu e chicote. Não precisa nem de camisa, cara.
Olha só. Vamos defender. Não só existem cenas icônicas, como aquela cena que ele tá lutando com um monte de gente com o chicote e de repente aparece um cara com a espada e ele saca a arma e bate o cara. Uhum. Não só cenas assim, como eu lembro que tinha um featurette, um filminho, que eu nem me lembro onde é que eu vi isso na época, que mostrava o Harrison Ford com roupa normal praticando o chicote. Não era CGI, né? Não tinha CGI na época. Então o cara tava realmente usando um chicote.
Na época os atores tinham que trabalhar mesmo.
E mostrou tipo o cara num pátio com um chicote, instalando aquele chicote. Maneiro isso.
Cadê a Gal Gadot hoje em dia treinando jogar tanque com laço de verdade? Entendeu? Esses atores de hoje em dia, cara, tem tudo molezinha Mamão com Açúcar. Agora, esse chicote, ele não só é representativo do Indiana Jones, como é representativo dos anos 80 como um todo, cara. Os anos 80 era uma salada de mistura de coisa. Você pega um robô que é policial. Tem um filme aí, Robocop. Você pega Tartaruga Ninja, você mistura as paradas, enfim. Cara, que noção é essa de um filme que se passa em 1930 você ter um historiador que usa um chicote? Qual é a lógica, brother? Não tem nada a ver, cara. Tipo, um professor de faculdade, sei lá, de história, que usa um chicote e luta contra nazistas. Cara, é muito salseiro louco do caramba, cara.
É, porque no universo do Indiana Jones, é assim, os itens são mágicos, de certa forma, né? Então, não é simplesmente um item de museu. E além de ser um item de museu, são itens que têm um certo poder, que tem uma mitologia envolvida, então...
Isso vale pros outros artefatos, não pro chicote. O chicote era um chicote qualquer, cara.
Não, sim. Então, eu quero dizer que, assim, ele tem que usar uma arma pra se defender. E assim, o chicote é um. Na floresta, ela, assim, ajuda pra ele a saltar como Tarzan de árvore em árvore?
Não, cara, não. Chicote na floresta, cara, tu bate numa árvore e aquela porra não acerta nada. É tão arbitrário quanto ele usar um anzol. Ele andar com um anzol por aí.
Não, cara.
Um espanador. Ele tem um espanador
um bumerangue.
Um bumerangue.
Tanto é que ele ficou icônico. Se fosse um anzol, de repente não estaria aqui na nossa lista de top 1.
Ele ficou icônico porque ele surgiu nos anos 80. Nos anos 80, permitia esse tipo de coisa sem sentido.
Se você coloca numa casa um ganchinho, né? O chapéu com o chicote em volta, cara, todo mundo sabe o que que é. É. Não tem como.
Se você tiver um certificado de autenticidade, então, meu pai amado, isso é bem maneiro.
Eu tenho um chicote de Indiana Jones pendurado na minha parede aqui em casa, todo mundo via, e o chicote de Indiana Jones. É. Tipo assim, ninguém perguntava se era chicote de qualquer outra coisa.
Exato.
Tipo sadomasoquista. Sei lá, eu podia, né, curtir. É. E nego não, é do Indiana Jones.
Isso é o que a gente chama de conversation piece. Eu aprendi isso assistindo Irmãos à Obra, que a Mariana adora ver essa porcaria. Eu sou obrigado a ficar vendo, e é o que eles chamam de um negócio que coloca na sala e que gera assunto.
Gera assunto,
parece,
né?
Parece a mesma coisa desesperada de quem não sabe como conversar.
É. Por isso que eu boto um monte de coisa espalhada pelas paredes de casa. Agora, tem uma coisa interessante...
O cara tem um podcast, fala 2 horas sobre o mesmo assunto e vai dizer que não sabe conversar.
Agora, tem uma coisa interessante, vocês falando do chapéu também, sabia que o chapéu, existe uma briga, porque o chapéu, a princípio, teria sido fabricado no Brasil, o chapéu do Indiana Jones, né?
Ah, eu já ouvi essa história já, né?
É, eu ouvi falar também.
Existe uma briga de uma empresa... Na verdade, não existe uma briga. As pessoas ficam na dúvida se a empresa é uma empresa de Campinas, teria criado o chapéu, ou uma empresa lá em Londres.
Olha aí.
É, e aí, na verdade, o que acontece é que essa empresa de Campinas, que é a Chapéu Escure, ela, na verdade, não se tem muita informação assim sobre ela, e ela não ajuda muito também a obter essa informação.
É muito obscure essa empresa, né?
Obscure. E a empresa lá de já Herbert Johnson, sei lá, de Londres, já afirma ter feito. Só que ninguém registrou a patente de chapéu, então dane-se, qualquer um pode fazer.
Mas a gente perde todas, né, cara? Avião, chapéu. Não sobra nada pra gente.
O fato que assim, mais certo sacanagem. Que o chapéu tenha sido feito fabricado em Londres, né, na Inglaterra, mas que tenha sido feito com o material desse chapéu do Brasil. Tipo, foi levado pra lá, mas foi feito com medida, tá?
Como?
Mas
alguém fez uma engenharia reversa no chapéu e reconstruíram lá?
Não. Você teria usado a carapuça, né, de feltro, você leva a parte que teria sido importada do Brasil, dessa loja, e foi feito lá pra poder fazer sob medida pra cabeça.
Como? Que trabalheira. Tu tirar uma parada de Campinas, levar pra Londres e depois botar na cabeça do Harrison Ford em Hollywood, cara.
É, né?
Caramba.
Em 1950.
Em 50?
50 não, cara. 30 e tanto, 37.
É verdade, 30 e poucos.
É. Pois é.
Pô, quer dizer, essa viagem toda foi feita de Zeppelin. Mas, pô, realmente são objetos muito, muito marcantes. E vocês falaram bastante do Indiana Jones no episódio inteiro de Indiana Jones. Que vocês, inclusive, falaram da série, que era uma série que eu adorava.
Isso.
O jovem Indiana Jones.
É verdade, cara.
E eu acho, se eu não me engano, cara... Né, não é na série, não. É na Última Cruzada que mostra como é que ele se afeiçoa ao chicote. Naquela sequência que ele também pega o trauma de cobra e tal, né? Que é ele jovem caindo num trem que tá levando os animais de circo.
Aham, uhum, sim.
Aí ele cai lá nas cobras, assim, né? E aí quando ele cai lá na Jaula do Leão, ele pega o chicote pela primeira vez. A gente vê o encontro, né, deles dois, do chicote e do Indiana Jones.
Viu como é que tem justificativa? E você criticando aí o Indiana Jones, porra. Acho que tem.
Um negócio que serviu pra ele uma vez só pra afastar o leão, ele anda com ele pra sempre. Tipo, não, vai que aparece leão de novo, né, gente? Vamos ficar... É meio que nem o Batman que bota lá spray anti-tubarão no Batman, que vai que... né, Robin? É melhor estar preparado.
Mas bem lembrado, Caruso, o episódio que a gente fez dedicado ao Indiana Jones, que foi também com um convidado que também era historiador e fã do Indiana Jones, que infelizmente acabou falecendo alguns meses depois. Mas o episódio ficou muito legal e o cara teve muito a acrescentar.
Sim.
Esse episódio não teve o Dudu Salles também, não?
Não, foi só o Oz mesmo.
Ah, saco, o Dudu Salles tá vivo ainda, né?
Bom, é claro, deixamos muita coisa de fora. Só a nossa lista de saída.
Inclusive, a gente deixou de fora o Sabre de Luz. Não sei se a gente já contou antes que o Sabre de Luz deveria.
O Elvis tá inconformado.
É realmente irônico o objeto que corta qualquer material ser cortado da nossa lista, né?
Mas bom, tinha que acontecer. A nossa lista de saída tinha 50 itens, por exemplo, e é lógico que a gente não vai citar todos eles. Mas digam aí, pessoal, dá um exemplo do que ficou de fora.
É, uma coisa que eu acho que devia ter entrado, mas acho que eu sou a única pessoa que achou isso, foi a maleta do Pulp Fiction. Que é aquele negócio que ninguém sabe o que é, e existem várias teorias no filme, fora do filme, sobre o que eles carregavam.
É, mas é só a maleta, né, Elvis? Não é. Tipo,
não, pô, não
você
é
bota
só
a maleta na sala, aí. Ninguém olha e fala, tipo, caraca.
É, cara, eu acho que ela não marcou. Ninguém reconheceria essa maleta.
Eu não sei, tem minhas dúvidas.
É a maleta do Rattler Hanzo? Foi ele que fez? Mas olha, não entrou a maleta do Pulp Fiction, mas entrou você, que é o nosso maleta querido no episódio.
Tiveram vários objetos que não entraram, mas se você pensar, são bem marcantes, que são dos filmes da Disney, né? Por exemplo, o sapatinho da Cinderela, a rosa da Bela Fera, né? Tipo um anão dos Sete Anões.
Um anão? Não. Você botou isso como objeto? Pô, eu tinha falado do... Não entrou, realmente eu só fiquei chateado. Você falou do anão, agora eu lembrei. O gnomo de Amélie Poulain, que é muito engraçado aquela cena que ela coloca o gnomo pra viajar o mundo todo.
Ah,
porque
é verdade.
O pai não viajava e ele ficava cuidando do jardim. O gnomo fica viajando e ela manda cartão postal pro pai do gnomo, que viaja mais do que o pai agora. E isso faz com que o pai saia de casa e viaje, tá, né? Aquele, pô, é um objeto bacana.
Mas esse eu falei que a gente não falou, porque a gente já falou tanto da Disney recentemente. A gente tem uns 3 episódios aí de podcast, um sobre isso.
Tem.
Um sobre só live action, um sobre as animações e as princesas todo, e esse último agora, então assim, eu acho que também não vale a pena falar.
É. Até porque se a gente não cortasse, o Caruso ia querer colocar a maçã do Branca de Neve. Uma maçã.
Pô, a maçã. Achei maneiro, cara. A maçã é muito icônica. 1937, cara. É marcante.
É, mas se fosse mordido, ia ser o filme do Steve Jobs.
E de qualquer jeito, ia expulsar do paraíso.
Uma coisa que eu acho que seria maneiro entrar, mas é genérico demais, seria a toalha do Guia do Mochileiro das Galáxias.
Sim.
Mas o problema é que não é uma toalha em particular, é a toalha.
Também caiu
tanto
nessa.
Que existe o Dia da Toalha, onde nerds botam toalha no pescoço e saem na rua. Mas não é uma toalha específica.
E ela não tem um visual que, sei lá, que seja específico do filme e tal, ela é mais marcante também do livro.
Pois é,
né?
Pois é.
Não, é uma toalha.
E o objeto do filme... É o guia, né, cara? O guia é o objeto. No entanto,
exatamente,
ele é um gadget, então não poderia entrar na nossa lista.
Olha, um elemento que também é genérico, mas eu acho que não tanto quanto uma toalha, é o peão do Inception. Por mais que é um peão normal, mas o fato dele ser pequenininho e cinza, algumas pessoas lembrariam. Mas como o esforço de lembrança não é tão forte quanto os outros, ele acabou não ficando com uma pontuação muito boa.
Mas ele é icônico pro filme, né, cara? Pro filme ele é muito icônico, né? Assim, você pode... Ele não pode ser icônico como objeto, mas ele é importante pra narrativa, caralho.
É. Ele é duplamente icônico, né? Não só pra função que ele tem no filme, mas por uma função metafórica, porque toda vez que eu vejo esse filme eu fico tonto que nem aquela porra daquele peão. Sem entender porra nenhuma.
Tem os objetos da Marvel também que a gente poderia falar, o escudo Capitão América,
o martelo do Thor,
até da DC, tipo o Batirangue. São objetos marcantes, mas assim, eu acho que eles têm um
Batarangue.
Acho que eles estão vindo do quadrinho, né? Não sei se
não é famoso do filme, né? Ele é famoso do o martelo do Thor, não é famoso nem dos quadrinhos, é famoso.
Eu acho que o martelo do Thor teve alguma relevância no cinema, assim, desde aquela cena pós-crédito de Homem de Ferro, tudo que veio sendo construído depois.
É, mas eu ainda acho o escudo Capitão América mais marcante, assim, pra história.
Mas,
também,
cara,
sabe?
O Thor não entra, não é nem por causa dos quadrinhos, é porque é religião. E a gente não fala de religião. Então, vamos deixar quieto. tem a espada do Excalibur, também é um objeto muito...
É verdade.
Mas eu acho que a gente ainda pode fazer um top 10 com 15 armas.
Sim, sim, acho que pode.
A gente já sabe qual vai ser o primeiro lugar, né, Elvis?
É, a espada do He-Man, né? É o olho de Tandera.
Eu acho que vai ser algo que foi esquecido hoje.
Uhum. É. Você falou de Excalibur, ela na verdade ela ficou famosa muito na animação, né, cara? Eu acho, eu lembro mais da animação do que
animação?
É.
Que animação?
Excalibur, do garotinho, do Rei Arthur.
Peraí, cara,
a
tem
espada era lei da Disney?
É.
Nossa, não. Cara,
eu lembro de um monte de filmes antes
Tem filme esse ano, inclusive.
Da espada era lei.
É, caraca, o garotinho levanta essa espada nos últimos 5 minutos do filme, cara.
Ah, mas eu acho legal. Eu acho que aí a gente podia fazer um top 10 de animação, porque tem a espada do He-Man, tem a espada justiceira, tem a garra, tem...
Tem uma opção. Veículos da animação. Tem o Thunder Tank, tem o Ecto One.
É, mas a gente já fez de top 10 carros, né?
Mas não de animação, esse pode ser só de animação.
Não, tá, carros e séries, a gente colocou também.
Quer ver um objeto que é marcante pra caramba e você não tem como não identificar? Uma bicicleta contra a lua.
É verdade.
É, tá aí.
É verdade.
Não é exatamente um objeto, mas sim, é muito marcante.
Podemos colocar a lua como objeto também marcante, né? essa é a nossa lista. Eu acho que todos os ouvintes podem trazer a lista deles e brincar disso em casa, nas suas festinhas sem álcool e mulheres. E dizer pra gente quais são os objetos que a gente esqueceu. Sem falar também, é claro que tem muito filme de ficção científica que tem vários objetos voadores não identificados.
Ah, tem um muito importante que é a bússola do Pirata do Caribe. Esse eu queria ter, que ela te aponta pro que você quer de verdade.
Nossa. Né? Não, e tem a bússola de ouro, né? Daqueles filmes lá.
É, a bússola do...
Tem duas funções, né? Te dar a direção e te fazer dormir, porque esse filme é chato.
Ah, mas tem um objeto que o Caruso nunca veria, que é a fita de O Chamado, que ele tem medinho.
É, tá aí um filme de terror que ficou defasado, né?
Tipo, O Chamado 3, eles digitalizaram o filme.
É? É o pendrive do Chamado?
Não, manda por e-mail.
Putz. E vai ficar defasado já, cara. Tipo, e não recebi, não abro, só vejo WhatsApp.
Não tem um outro filme de terror que é uma conversa no Skype?
Cara, isso chama o grupo da minha família.
Eu tava vendo a lista aqui, teve um que não entrou, que foi o Screwdriver do Doctor Who. Mas esse nome é engraçado, né? O Screwdriver é tipo assim, fudeu o motorista.
Que isso, cara?
Ai, meu Deus,
Screwdriver.
Aí ficou meio pesada pra abertura, né, cara?
Calma aí, seus braçanhotos, então.
Usa essas do Caruso, cara, tão boas.
Eu que não quero dar carona pro Doctor Who, vai que ele resolve mandar um Screwdriver pra mim.
Ninguém vai entender, cara.
É, mas é menos grosseria do que você falou.
Fudeu.
Eu pesquisei a tradução do termo screwdriver e cheguei na conclusão de que eu não quero dar carona pro Dr. Who, não.
Mas não pode falar do screwdriver porque não entra na lista de hoje.
Mas aí o GG falou isso. Você tá tranquilo porque o screwdriver não vai entrar na loja de hoje, porque na lista de hoje que ele é um gadget. Mas a gente fala sobre isso mais tarde. Ou não, ou arranja uma porra de outra piada que preste aí, Tibério, caralho.
Fala aí, cara, com o episódio com mais objetividade de todos os tempos.
Não gostei disso.
É, eu não queria participar desse episódio porque vocês vão ficar objetificando os filmes que eu mais gosto.
Pois é, eu gosto desse trocadilho, mas o Tibério tá...
Não, eu não uso a piada dos outros.
Ai, que Ulisses.
Que Ulisses.
Então nem adianta você tentar te ajudar, né, ô filha da puta.
Aqui I guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it.